Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e você está ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult.
Hoje trago para vocês um episódio da Caixa de Projeção, uma série especial sobre personagens. Aristóteles acreditava que elas estavam apenas em função do drama, mas a dramaturgia moderna vem aprofundando cada vez mais suas camadas, tornando-as quase pessoas reais. Por isso, vamos colocá-las no divã e analisá-las com a ajuda da psicóloga Ilana Marx. E no episódio de hoje a gente vai analisar a personagem Malévola. Vamos voltar um pouquinho para a nossa infância, porque ela foi eternizada como a bruxa má do conto A Bela Adormecida e desconstruída em dois filmes solos. Só para avisar, né, teremos spoiler, afinal a ideia é entender a mente dessa personagem. Vamos lá, Ilana?
Vamos lá. Eu gosto de pensar em Malévola como um antes e depois da fama, porque ela tem dois filmes para contar o outro lado da história, então é bastante coisa, não é?
Com certeza, né? Uma contextualização rápida. No conto de fadas, Malévola é uma feiticeira que, chateada por não ter sido convidada para o batizado de Aurora, lança na garota um feitiço. Ao completar 16 anos, ela furaria o dedo em uma agulha e dormiria para sempre, só sendo acordada pelo beijo do amor verdadeiro. Então, já puxando esse gancho, né, eu queria, antes de tudo, trazer um pouco dessa simbologia, né, da Bela Adormecida, uma mulher que espera eternamente o beijo do príncipe encantado para salvá-la. Ainda existe isso hoje em dia?
Boa pergunta. O meu questionamento é, alguém ainda quer ser salva por um príncipe encantado, gente? 2022? Brincadeirinha essa parte. Eu acho que a criação do amor romântico, que é datada lá, tipo, do século XVIII, esses contos cavalheirescos de príncipes, heróis, salvadores, no nosso contexto cultural, a gente, inclusive, pode fazer uma analogia até uma questão de uma submissão ou uma apatia feminina. Na Bela Adormecida original, a história é sobre a saga de um príncipe, desse arquétipo do herói, para derrotar a bruxa má, e que, inclusive, se transforma num dragão em um determinado momento, e ele precisa beijar a donzela para que esse feitiço se quebre. Então, esse amor verdadeiro, esse beijo do príncipe encantado, ele é somente para esse homem, porque a mulher está completamente alheia nessa jornada. A Aurora nem conhece o príncipe antes de beijar na primeira versão, e isso é completamente passivo. Começa de uma, vamos chamar de indelicadeza e falta de educação por parte da família de Aurora, que não chamou a bruxa má para um batizado.
Várias questões, e exatamente passando, né, para Malévola, né, que é o nosso tema, não vamos discutir a Aurora aqui, seria outro podcast só para discutir essa mulher, né, que fica adormecida esperando esse príncipe salvá-la, que sem nunca nem ter conhecido, como você falou. Nada Disney, pelo menos ela conhece, né? Ela se encanta com ele na floresta. De qualquer forma, ela tá desacordada. Mas passando pra ela, né? Ainda nos arquétipos, a gente sabe, né, que essa mulher sacerdotisa das religiões pagãs, ela sempre foi taxada pelo patriarcado como essa bruxa má, né? Como esse ser a ser combatido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses arquétipos que cabem a nós mulheres nesse patriarcado, né? Seus possíveis papéis. A donzela em defesa e a bruxa má, principalmente, que são essas duas polaridades que a gente trabalha aqui.
Sim, sim. São ideias que a gente precisa começar a reconhecer, porque o arquétipo, ele representa aquilo que a gente imagina como algo existente, como algo que nos norteia. Se eu falo assim, ah, vai ser uma boa mãe, a gente tem uma ideia de mãe. Ah, vai ser uma guerreira. Que mulher guerreira. A gente tem uma ideia disso. Então, quando a gente vai pensando nesse arquétipo de bruxa má ou de donzela, principalmente como antagonistas, a gente reduz muito o que a gente é, não é verdade? Então, assim, é importante que a gente perceba que Malévola, ela é a mulher que reclama. Ela vai lá e fala, olha, isso aconteceu uma violência aí comigo, eu tô vindo me vingar. Então, ela vai para esse arquétipo de uma mulher guerreira nesse sentido, né? De eu vou guerrear, eu vou para a batalha. A bebê, a Aurora, que depois, né, se torna a menina de 16 anos, ela entra com o arquétipo total da donzela. E elas duas viram grandes antagonistas no nosso imaginário, mas no filme é muito bem desconstruído que existe um equilíbrio entre as duas. Né, que nenhuma é tanto, nem outra tão pouco. A gente tem que entender que nem somos totais donzelas, nem indefesas, e nem somos bruxas más.
E o filme, ele busca um pouco isso, né, quando você fala dessa desconstrução, né, de que não existe só esse maniqueísmo bem e mal, mas ele vai mostrar a versão de Malévola, né, a versão da fada. Por que que ela é essa pessoa vista por essa sociedade como essa bruxa má e por que que ela foi reclamar lá no batizado. E isso é algo semelhante com o que Meron Zimes fez no, nas Brumas de Avalon com Morgana, que na lenda do Rei Arthur ela é sempre vista também como aquela má, aquela feiticeira má que vai, né, enganar o irmão Arthur. Isso é válido, essa construção, essa reconstrução, repensar a visão a partir do lado do teoricamente vilão?
Eu acho que tudo que a gente vai pensar sobre essa construção do feminino e desse antagonismo bruxa, má e donzela tem sido feito há algum tempo, né? A ideia que eu acho que vem muito bem feita em Malévola é que é um resgate do equilíbrio desses arquétipos, das características positivas e negativas dentro da mesma mulher. Da mesma forma, para Morgana e para Malévola, a gente tem essa apresentação do belo e do feio, do poder e da fragilidade. É o que a gente é no final do dia, né? A gente é guerreira, a gente é sábia, a gente é mística, a gente é cansada e às vezes a gente precisa de um colo, porque nem todo mundo dá conta de tudo sempre, não é verdade?
É verdade, com certeza. Mas assim, ainda que busque essa visão, né, de quebrar essa visão do patriarcado, pelo filme, a Malévola, ela lança o feitiço em Aurora porque foi enganada pelo rei, né? Tem essa vingança pela traição amorosa. Não é também um pouco esse reforço desse patriarcado, quer dizer, tudo em função do homem?
É uma boa pergunta, né? Eu acho que a vingança de Malévola é, na verdade, uma falta de inteligência emocional. Ela direciona a raiva dela, que é contra o Stefan, né? Que se tornou rei. Que é ele que é o vilão de fato, que é ele que faz a violência de fato. E aí ela vai e direciona pra bebê, que eu acho que é o que ela considera que seria mais caro pra ele. E no final das contas é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente descarrega nossas raivas onde é mais fácil. Mas ela vê naquele bebê e ela lembra, eu acho que no momento que ela olha para Aurora, no primeiro olhar, ela lembra de um amor, de uma conexão que ela mesma não conseguia controlar e entender. E aí ela, depois, ao longo do filme, vai diferenciando o que é o amor violento e o que é o amor sem violência. Aí que vai a grande pegadinha do filme, né? O homem que machucou ela cria algo que a faz amar novamente. Mas, ainda assim, eu não sei se é uma vingança ao patriarcado.
É isso, é porque ainda tá muito em foco, no foco do homem, né? Se a gente for ver, tudo ainda é por causa dele, né? Ela se movimenta por causa dele. É por isso que a minha pergunta, se não acaba reforçando esse patriarcado.
Sim, de fato, né? É isso, né? A falta de inteligência dela, no final das contas, é de entender para onde a raiva dela deveria ser direcionada, de fato. Ela precisava direcionar a raiva para o perpetrador da violência e não para uma criança, né? Então é essa coisa de a gente perceber que, às vezes, pela nossa falta de percepção mesmo até da violência, a gente tem reações indevidas. Mas é uma violência o que ela sofre, é uma violência absurda por um homem ganancioso, né?
A dor dela é muito forte, realmente, quando ela vê as asas cortadas. E ainda tem esse simbolismo, né? Cortou as asas dela, ela não pode mais voar.
É, eu acho que esse simbolismo das asas cortadas é, inclusive, mais forte do que se vingar na bebê. Quando ela recupera as asas, é o momento que, de fato, ela entende o tipo de violência que ela sofreu, que é o momento que ela resgata ela mesma de volta. E aí que ela percebe isso, que a Aurora também percebe isso. Eu acho que esse é o melhor momento Mulheres contra o Patriarcado de Malévola, sabe? Porque elas duas estão cientes do tipo de violência que Malévola sofreu.
Ela foi traída, mas ela se apaixona por Aurora. Ela acaba querendo ser sua mãe, né? Desejando ajudar a criança e cria um vínculo. Eu acho que isso pode ser o positivo dessa nossa versão.
Isso, eu gosto muito dessa versão de Malévola Mãe, que ela só se dá conta bem no final, né? Justamente no momento que ela percebe que aquilo era o amor verdadeiro, que ela se dá conta que existe uma outra malévola, que é a Malévola Mãe, que é a Malévola do Cuidado. Talvez até um pouco antes do beijo, no momento que ela tenta retirar a maldição, né? O encantamento, é que ela se permite entrar em contato com um novo tipo de amor. Até porque Malévola foi uma criança sozinha, né? Ela tinha lá as fadas, os seres místicos ao redor dela, mas as figuras humanas não estavam presentes na vida dela. Ela é apresentada pra gente como uma criança sem pai nem mãe. É uma criança sozinha, que não teve. E o primeiro contato, sendo com o Stefan, foi um contato desastroso, né?
Reforça, né? E acho que é isso que você fala, nessa versão tem, né? O beijo verdadeiro não é o de Felipe, mas o de Malévola, né? Essa mãe. Que é uma coisa que a Disney tem puxado muito. Frozen também tem o amor verdadeiro das irmãs e tal. E aí eu queria puxar um pouquinho o que você já falou do amor romântico, né? Polemizar um pouco mais. É que a gente não precisa mais desse príncipe encantado que vai nos salvar, mas ao mesmo tempo reforçar que esse amor casal não existe, seria a melhor solução, porque a sensação que fica no primeiro filme, pelo menos pra mim, é essa, que ela reforça o tempo todo, né, amor verdadeiro não existe.
O que eu acho interessante é que Malévola, ela foi traída, né, você ser traída vai deixar uma marca, e essa marca pode ser muito dura. O nível de traição que Malévola sofre é um nível de traição que a deixa machucada por muitos anos, a deixa impedida de voar, né? E eu gosto muito da versão de Frozen também. Frozen e Malévola, porque são filmes que justamente alimentam a nossa alma com outros tipos de amor. Eu não sei se é o fim do amor romântico em Malévola, mas ela tá falando de um lugar de uma pessoa machucada, uma pessoa mutilada, uma pessoa traída, né? Então, ao longo dessa história, eu acho que o bonito de Malévola é que o amor é construído. Que eu acho que é a mesma coisa que Frozen também, né? O amor é construído, a confiança é construída, o amor é vivido no dia a dia. Então, se casais conseguirem viver dessa forma, ótimo. Mas, que aí eu acho que também isso fica mais presente no segundo filme, porque são novos aprendizados, né? Malévola, no primeiro filme, ela passa pelo Vale das Sombras dela. E aí, no segundo filme, é como se ela fosse uma criança novamente, que fosse ser socializada novamente. A Aurora também tá saindo daquele micromundo dela para viver um mundo maior. Então, eu acho que são dois filmes que ensinam que o amor, ele é construído, né? Ele não é assim, tipo, oh, meu Deus, bati o olho, tô amando, vai dar tudo certo. Você pode até bater o olho e amar, mas pode não dar certo.
Inclusive em Frozen ela literalmente fala isso. Você é maluca? Você vai casar com o homem que você acabou de conhecer, né? E acho que ainda é assim, a construção do amor de Malévola por Aurora também é construído, né? Não é uma coisa, ela viu a nenenzinha e se apaixonou. Ela foi também aprendendo a amar e a ser mãe. Mas assim, no segundo filme, como você diz, o Felipe, ele tá ali vislumbrado no primeiro. E no segundo a gente conhece um pouco melhor ele. E vê que ele realmente é um homem digno de confiança. E esse amor por Aurora tá sendo construído de uma forma ok, né? Digamos assim. Mas aí a mãe dele assume o arquétipo da feiticeira má. E aí volta aquela mesma lógica, né, de a mulher ser má, que vai fazer alguma coisa. Tem como sair, né, dessa roda, né, de girar, ou o homem não presta ou a mulher não presta. Tem uma forma de fazer camadas em todos.
Eu acho que é isso, né? Se a gente fosse pensar sobre arquétipos e o arquétipo do herói, da heroína, do guerreiro, da guerreira, a gente não deveria ter que ultrapassar pessoas para o nosso crescimento pessoal. Mas eu acho que os filmes, eles colocam isso como até um recurso, né? Então fica como um antagonismo pessoa com pessoa. Isso foi um incômodo muito grande quando eu assisti, né, o segundo filme. Porque eu acho que tem vários erros sobre a visão da mulher. Michelle Pfeiffer, ela é essa grande antagonista de Angelina Jolie, e ele coloca novamente essa coisa de um herói vilão. Eu acho que eles não quiseram repetir outro homem sendo vilão, então colocaram uma mulher, mas não desconstrói essa ideia de que a gente pode ser tudo, que eu acho que foi uma bela construção do primeiro filme. A gente pode ser a criança machucada e a gente pode ser a vilã e depois a gente reconcilia todas essas coisas dentro da gente e a gente se torna essa grande fênix. No segundo filme, eu acho que cai em alguns erros sobre a mulher. Malévola vai para um lugar de mãe castradora, uma mulher que não consegue rir. Eu fiquei chocada com isso.
Insegura, né? Completamente insegura.
Insegura, não tem nenhuma habilidade social, não tem nenhuma capacidade de diálogo, é totalmente equivocada. Ela retroage. Mas Michelle Pfeiffer, para mim, foi uma grande decepção. Porque você pensa, gente, finalmente, duas mulheres incríveis juntas. Não, né? Fica essa mulher gananciosa, essa mulher... E é isso, assim. Colocam essa a alma da guerreira, o arquétipo dessa mulher que conquistaria coisas, como sendo uma mulher fútil e vil, que é capaz de até matar todo mundo pra... É alcançar o que ela quer. Então fica parecendo que os anseios femininos vão ser equivocados.
É isso, vai no limite da feiticeira má. Se ela fosse uma mulher até gananciosa que fosse, mas tivesse um arco, algumas camadas, né, como a gente vem falando, poderia continuar sendo, né, a antagonista da heroína, mas sem precisar ser aquele estereótipo, né? Porque ela acaba se tornando aquele estereótipo da bruxa má, feiticeira, hahaha, com aquela risada malévola e vou destruir todo mundo.
Exatamente. Que eu acho que fica uma coisa bem Bela Adormecida original, né?
Exato, ela vira a malévola da Bela Adormecida original, né? É como se transferisse para ela aquele ser. Mas no final, a malévola, ela se define, né? Literalmente, eu sou vilã e heroína. Os dois polos, né? Todos nós temos esse lado vilão e esse lado heroína. Como é que a gente pode conciliá-los?
Talvez o interessante da desconstrução desses polos fosse justamente a gente perceber que a gente é tudo o tempo inteiro. Porque eu acho que Malévola é um filme muito bom e que traz isso desde das primeiras cenas. Na apresentação da personagem voando, mesmo no momento que ela é ruim, no momento de dor e raiva, vestida de negro, ela é isso assim, ela é uma mulher total, como se reunisse todos os arquétipos nela. E eu acho que a gente tem que pensar nisso no nosso dia a dia, né? Vai ter dia que a gente vai estar, né, guerreira e vai estar na batalha, na luta do dia a dia. E vai ter dia que essa batalha talvez seja contra alguma violência, alguma injustiça ou alguma frustração que vai levar a gente para algum lugar nebuloso nosso, que é um lugar que a gente às vezes não quer enxergar. Então, Malévola, ela nos proporciona essa reflexão. Ter o nosso melhor e o nosso pior, e a gente pode ser a heroína e a vilã da nossa própria história o tempo inteiro.
Massa, massa. Bom, a gente fica por aqui, pessoal. Como podem ver, a construção de personagens vai muito além da função dramática. E quanto mais entendermos de psicologia, melhor. Queria agradecer a psicóloga Ilana mais uma vez por essa sessão de hoje. E algum comentário final, Ilana?
Ah, eu acho que cada uma de nós, a gente deve usar bem esses nossos cornos grandes e não nos abaixarmos para nenhuma humilhação, ninguém que tente diminuir a gente.
E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre adaptações literárias por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult, ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!